O Bloco Central está em pleno congresso do PCP, um dia depois da aprovação de um orçamento com a abstenção comunista que esticou a negociação ao limite e hoje neste congresso veio sublinhar que não faz parte de qualquer maioria com o PS. Jerónimo de Sousa clarifica que o PCP é oposição. O PCP conseguiu ao mesmo tempo ganho de causa em matérias que considerava decisivas e alinhou contra o PS em duas matérias, o travão nas transferências para o novo banco e as portagens nas antigas Scoot. O PS já veio falar em bombas atómicas, mas António Costa deixou o PCP fora da fotografia da culpa, acusando o PSD e o Bloco de Esquerda de deserção. O Primeiro-Ministro já avisou que, se não há cão, há de haver gato. Junto-me a Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva para agradecer a Bernardino Soares que se junta aí hoje a este Bloco Central. Viva,
bem-vindo. Olá, boa noite.
Já foi líder parlamentar. Explique-me com que artes é que o PCP consegue estar ao mesmo tempo do lado da solução, no caso do orçamento, e do lado do problema, como no caso desta questão do novo banco.
Ao contrário do que possa parecer, é exatamente como sempre dissemos, só que não é comum na vida política nacional uma clareza tão extrema naquilo que é dito e nas intenções que estão por trás daquilo que é dito. O que temos dito é, e ainda hoje isso foi reafirmado pelo Jerónimo de Sousa, nós sempre estaremos a apoiar soluções que consideremos positivas para o país e em cada momento avaliaremos o cómputo geral, no caso no orçamento, dessas soluções. E decidiremos se isso justifica uma viabilização ou se não justifica uma viabilização. E isso não significa que subscrevamos a generalidade das opções ou a totalidade das opções que estão nesse orçamento. Quanto à questão do novo banco, eu acho que a questão não pode ser posta ao contrário. O PCP sempre se pronunciou contra as transferências para o novo banco e foi, aliás, um defensor muito claro, talvez o único que claramente defendeu isso, da sua nacionalização, quando houve o colapso do BES. E, portanto, essa nossa posição é a mesma de sempre. Se alguém mudou de posição, foi o PSD. E nós não vamos alterar a nossa posição só porque o PSD mudou a dele.
Essa posição que assume agora quer dizer que aquela mão estendida que António Costa tem sublinhado muitas vezes nos últimos tempos, de que quer fazer o caminho, até cita Jorge Palma, quer fazer o caminho que há para andar com o PCP, vai ser passo a passo? Não há aqui cheques em branco?
Não há nem nunca haverá. E em cada momento o Partido Socialista tem que avaliar se está disponível para dar mais passos num sentido de uma política mais à esquerda. E cada vez mais se tornam evidentes as limitações dessa política se não rompermos com algumas questões estruturais. Se não rompermos com uma absolutização do déficit que não corresponde às necessidades do nosso país, se não enfrentarmos algumas imposições da União Europeia que são limitativas para o nosso desenvolvimento, e isso vai colocar-se cada vez mais numa perspectiva em que agora, e eu acho que isso é que é uma novidade das últimas semanas na vida política, em que as sucessivas convergências do PS com o PSD, em muitas matérias, na legislação laboral, nas leis eleitorais, noutras matérias, a partir de agora vão ter que ser lidas também em função da abertura que o PSD está a dar à extrema-direita. E, portanto, eu diria que é sempre negativo haver acordos de Bloco Central, para usar o título deste programa, e normalmente isso é para fazer coisas más, para tomar decisões negativas, mas agora o Bloco Central será mais do que isso. Será também um aval do Partido Socialista a acordos com um partido que está a abrir a porta à extrema-direita.
Junto à conversa, Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. Começava por ti, Pedro Marques Lopes, do que tens acompanhado deste congresso. Como é que viste esta intervenção hoje, longa, de Jerónimo de Sousa, cerca de hora e meia, para avisar que o PCP não faz parte de qualquer maioria com o PS?
Eu acho que eu tenho que concordar com o Bernardino nessa perspectiva. A postura de Jerónimo de Sousa e do Partido Comunista Português, em termos de, pelo menos de discurso, tem sido coerente. Também já quando foi da geringonça, o Partido Comunista fez esse tipo de afirmações. Eu acho que o discurso de Jerónimo de Sousa foi um bocadinho... Há uma evolução, digamos assim, na continuidade, utilizando um termo muito em voga, porque apesar de se manter firme, pelos vistos, segundo as palavras de António Costas, não desertou, portanto o Partido Comunista continua a fazer parte do círculo, digamos assim, do Partido Socialista, ou pelo menos é um aliado estratégico do Partido Socialista. Também é verdade que Jerónimo de Sousa várias vezes mostrou aquilo que dividia do Partido Socialista. E eu acho que há aqui uma componente estratégica, menos estratégica, mais tática, do PCP e do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda claramente está a apostar na inevitável degradação das condições económicas, na inevitável degradação das condições sociais e na crise política, e portanto não quer vai tentar capitalizar todo esse clima, pondo-se de fora de uma solução governativa. E o Partido Comunista Português tem uma aproximação diferente, ou seja, ainda vê algumas qualidades nesta ligação com o Partido Socialista e prefere passar a imagem de um partido que se responsabiliza e que é responsável numa altura de tanta dificuldade. São aproximações diferentes. Claro que o Partido Comunista tem dois desafios muito grandes, tem sobretudo um que dá para os dois, que são as próximas autárquicas, ou seja, no que diz respeito à política de alianças e à própria solução de questões internas que lhe custaram em algumas situações a perda de algumas autarquias importantes, e o PCP precisa, de uma maneira decisiva, de ter um bom desempenho nestas autárquicas, porque é um pilar muito importante para o Partido Comunista Português, sempre foi, o Bernardino que está aí que o diga, que é presidente de uma das maiores câmaras do país, de Loures, e portanto este congresso também servirá para a designação das estratégias de coligação e daquilo que se vai fazer no exterior e também no interior do Partido Comunista Português.
Já vou perguntar ao Bernardino o que é que pensa exatamente sobre as autárquicas. Pedro Adão e Silva, e tu como é que viste este arranque deste Congresso na reta final do orçamento, da forma como foi aprovado?
Olá, boa noite Bernardino, e bem-vindo ao Bloco Central. Acho que o Bernardino nunca esperou juntar-se ao Bloco Central.
Esta é mesmo a única hipótese de me juntar ao Bloco Central.
Não sei.
Judito, eu acho que uma das dificuldades de comentar e ler aquilo que se passa num congresso do PCP é que o tipo de critérios que nós utilizamos para analisar e para ler o que se passa nos congressos dos restantes partidos não servem para o PCP, porque o PCP move-se, organiza-se, funciona e posiciona-se de acordo com critérios diferentes, e a avaliação que vai fazendo em cada momento é também ela distinta. Todo o debate em torno da própria realização deste congresso não era possível com outros partidos. E essa diferença do PCP, à qual muitas vezes as pessoas chamam de coerência, e com razão, é ao mesmo tempo a força e a fragilidade do partido. E nessa perspectiva, o Congresso e a abertura do Congresso não teve nenhum elemento de novidade. Isto é, corresponde a uma tendência que não é nova e que tem na sua força o facto do PCP falar para outras pessoas e de outros temas. Para outras pessoas significa falar para pessoas que normalmente os partidos não falam, e se falar sobre outros temas que normalmente os partidos não falam, e isso garante alguma influência social e também influência política do PCP e a capacidade de dar voz a grupos que normalmente não têm voz. Qual é o problema? É o lado da fragilidade. É que o que se sente, e eu acho que sentiu isso hoje, até porque o PCP terá adiado questões e dilemas que se colocarão a breve trecho, nomeadamente o tema da sucessão ou da gestão da sucessão. O que se sente, e eu acho que isso foi muito visível na intervenção de Jerónimo de Sousa, até na coreografia toda do Congresso hoje, é que o PCP escolheu conservar a influência social que tem e abdicou de alargar a sua influência social. E isso é uma novidade relativa, porque na crise anterior, há uma década, o PCP foi capaz de ler melhor os sinais que a sociedade dava sobre a crise, a meu ver, do que está a fazer agora. E o que é que isso significa na relação com o governo e na discussão política que teremos em 2021? É que este equilíbrio entre ser uma voz da oposição e ser um partido que conta, isto é, um partido que consegue influenciar as políticas, é um equilíbrio difícil de gerir cotidianamente, mesmo que o PCP consiga sempre ter ganhos de causa significativos para aqueles eleitores que o PCP quer representar e aos quais quer dar voz. E é difícil e tenderá a agravar-se num contexto de autárquicas, onde o PCP vai ter uma prova importante para mostrar que ainda tem influência política significativa. Porquê? Porque compete com o Partido Socialista em muitas autarquias e porque o contexto geral não é fácil. Não é fácil nem nas autárquicas e não será fácil também nas presidenciais que se desenrolam já. E isto, acho que não tenho uma leitura particularmente otimista nem da forma como o PCP será capaz de gerir os dilemas que se colocam, nem tenho uma leitura otimista sobre a possibilidade de governo e PCP continuarem a entender-se e dessa forma viabilizar a governação e os orçamentos de Estado.
Bernardino Soares, até quando é que vai durar isto? Já disse que era passo a passo, mas como dizia o Pedro Adão e Silva agora, as autárquicas estão aí à porta. Como é que o PCP vai estar a lidar com o facto de ter, por exemplo, estar a combater o Partido Socialista ou tentar recuperar câmaras ao Partido Socialista? E já ouvimos durante este congresso falar no caso de Almada, por exemplo, críticas. E o Bernardino, como autarca, como é que vai ser este desafio para o PCP?
Bom, vai ser um desafio importante, sem dúvida, as eleições autárquicas, como todas as eleições, mas em particular as autárquicas têm uma grande importância para o Partido Comunista Português, e nós estamos confiantes que o facto de termos vindo a trabalhar para garantir um conjunto de não retrocessos por um lado e de recuperações por outro e de avanços, em alguns casos, em relação às decisões políticas nacionais, é um elemento fortemente mobilizador para o Partido Comunista Português.
Ou seja, acha que este, por exemplo, esta abstenção e os ganhos deste orçamento poderão ter resultados positivos nas autárquicas ou vai acontecer como aconteceu o PS reclamar os louros pelas medidas que são tomadas?
É verdade que em orçamentos anteriores muitas das coisas que o PS vangloriou não estavam nas suas propostas originais nem nas suas intenções e portanto, mesmo agora nos resumos, nas sínteses que foram feitas pelos órgãos de comunicação social das questões fundamentais do orçamento, elas foram na generalidade propostas pelo PCP, não vinham na proposta do Governo. E isso é uma questão muito importante. Nós não sobrevalorizamos essas conquistas, mas também não as subestimamos, porque vai ser muito importante nos próximos meses e no próximo ano que os desempregados, quando chegarem ao fim do seu subsídio de desemprego, possam ter mais 6 meses de subsídio de desemprego, ou que o layoff possa ser pago a 100%. Isso vai ter uma importância determinante na vida de centenas de milhares de pessoas. E depois teremos a batalha das autárquicas, que não é exatamente no mesmo patamar, porque as questões locais são muito importantes, mas naturalmente que a situação política nacional condiciona. O Pedro Adão e Silva disse uma coisa que é verdade e muito ajuizada, que é: não se pode olhar para o Congresso do PCP e para o funcionamento do PCP com os olhos com que se olham os outros congressos, e por isso o nosso funcionamento é, infelizmente, para algumas pessoas incompreensível e até deturpado pela forma como é avaliado, mas essa é a nossa forma de funcionar e é assim que decidimos fazê-lo. Há uma questão aqui que é muito importante. Nós também não subestimamos que estamos num momento de vida política em que há uma radicalização à direita e em que é preciso também equacionar essa questão em toda a análise que se faz da situação que estamos a viver. Quer isto dizer que isso permitirá ao Partido Socialista continuar a aprovar qualquer orçamento porque só para não complicar a vida ao governo do Partido Socialista o PCP vai viabilizá-los? Não. Mas também não significa que nós troquemos por taticismo de curto prazo uma situação de continuar a ter ganhos substanciais, como tivemos neste orçamento, para as pessoas, não é para o PCP, é para as pessoas, e garantir também que continuamos a travar o caminho a uma direita que está radicalizada, que quer retomar o poder para refazer tudo aquilo que tinha vindo a fazer ao longo dos últimos anos e se calhar com agravantes dada a sua extremização, se podemos dizer assim. E eu acho que isso também tem que contar na equação. Agora, não pode ser um salvo-conduto para tudo o que o Partido Socialista quiser fazer. E, aliás, o Partido Socialista agora vai ter aqui uma equação mais complicada. Mais o PS do que o PCP. Porque o PCP continuará a fazer esta avaliação. E o PS vai ter que tomar passos mais decisivos
para a sua esquerda, se quiser não cair numa situação de crise e de encosto à sua direita, uma direita cada vez mais radicalizada.
Por falar em direita, e neste caso em PSD, assistimos neste Orçamento de Estado, já aqui passámos a um episódio na 25ª hora, que teve a ver com a aprovação de uma proposta, também com os votos do PCP, do Bloco de Esquerda, primeiro do PAN, depois deixou de estar com o PAN, primeiro sem André Ventura, depois com André Ventura, para travar as transferências para o novo banco. Pedro Adão e Silva, já tivemos a ocasião de falar na antena da TSF sobre estes movimentos que vão trazer algumas consequências, embora ainda possa existir algum travão na medida. O patamar agora, António Costa já veio garantir às instâncias europeias que tudo fará para travar isto. A solução poderá passar, por exemplo, por uma intervenção do Presidente da República na altura de promulgar ou não o orçamento, ou de fazer um pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional sobre esta matéria?
É possível que isso aconteça, e há aqui um tema constitucional, mas sobre esse não me pronuncio, não sou capaz de dizer. Mas há garantidamente um tema político que a meu ver gera enorme perplexidade. Isto obriga a recuar um pouco, aliás o Bernardino já falou disso, ao momento da resolução e depois ao momento da venda do novo banco, do Banco Bom, à Lone Star. E porquê? Porque, de facto, em vários momentos havia três posições possíveis: a liquidação, a nacionalização, a resolução e depois, novamente, a liquidação, a nacionalização e a venda a um privado. Há um conjunto de partidos que, nomeadamente o PCP, que escolheu sempre a opção pela nacionalização. Nós podemos discutir essa solução. A minha opinião é que é uma má solução, que teria custos superiores, aliás, àqueles que têm a venda com estas garantias. Mas isso é uma posição. Coisa diferente é os partidos que, primeiro, viabilizaram a resolução e que depois acordaram em torno da venda a um privado com um conjunto de condicionantes e de condições que o Estado tinha de cumprir, virem agora, quando o processo já vai adiantado, pôr em causa as condições que confirmaram e que aceitaram. E eu devo dizer que acho extraordinário a sucessão de episódios em torno destas condicionantes à transferência da verba prevista no contrato do Estado português. Extraordinário porquê? Porque não começou agora. Nós não nos podemos recordar que aqui há uns meses, com aliás o envolvimento de quase todos, foi criada a ideia de que a transferência de um montante para o Fundo de Resolução, para o novo banco, dependia da tal auditoria à Deloitte, coisa que não estava escrita em lado nenhum, e aqui o todos foi também o Presidente da República que deu o tiro de partida e até o Primeiro-Ministro que acompanhou. Não nos podemos esquecer que o episódio da saída de Mário de Centeno do Governo foi precipitado por esse episódio. Bom, chega a auditoria da Deloitte, não confirma as percepções que as pessoas têm sobre os desvios, as falcatruas, as vendas abaixo do valor de mercado, quer dizer, um conjunto de coisas que são ditas e afirmadas sem qualquer sustentação e sem qualquer evidência. Há uma auditoria que fica tudo à espera que essa auditoria confirme isso. Quando a auditoria não confirma as percepções, dá-se um novo passo. Pede-se ao Ministério Público que vá averiguar se há algum ilícito. Quando o Ministério Público diz que não há ilícito, dá-se um novo passo. Vai-se pedir ao Tribunal de Contas, que é este agora o novo passo, que vá fazer uma nova auditoria. Bom, o Tribunal de Contas não está vocacionado para fazer este tipo de exercício junto da banca. Eu imagino que, aliás, nunca o tenha feito. E, portanto, eu pergunto-me, se o Tribunal de Contas não confirmar as percepções que as pessoas têm, o que é que exatamente vai ser dito a seguir? Eu acho isto um episódio lamentável, que afeta a credibilidade institucional do Estado português e a confiança que as várias partes têm em relação ao Estado português, e que só é explicável pela degradação do contexto económico e social e também do contexto político. Eu ouvi o Dr. Rui Rio, e falo do Dr. Rui Rio porque, na verdade, é o partido que mudou de posição sobre este assunto, a fazer declarações que parecia, eu já não digo um responsável político do Bloco de Esquerda, digo mesmo um militante anónimo numa caixa de comentários do Facebook do Bloco de Esquerda, porque é impensável e revela a literacia financeira, desde logo, é impensável o conjunto de afirmações que foram feitas pelo Dr. Rui Rio. E eu acho isso muito preocupante porque contraria a ideia de moderação, de recentramento que Rui Rio propôs e anunciou como líder do PSD, e porque, de facto, cria aqui um espectro de instabilidade financeira e instabilidade política a somar aos problemas económicos e sociais que o país tem. E nós podemos sempre discutir a nacionalização ou a liquidação. Não podemos é defender uma solução como a que foi adotada, e foi adotada por uma maioria alargada no Parlamento, e depois a questionar os moldes em que essa solução está a ser executada, sem nenhuma evidência, a não ser uma especulação populista, porque na verdade é especulação populista, em torno do destino que tem sido dado ao dinheiro pela administração do novo banco. Eu pergunto sempre, alguém já encontrou alguma evidência de alguma má prática da atual administração do novo banco que justifique que o Estado não cumpra a sua parte do contrato? Eu ainda não vi nenhuma resposta a esta questão.
Pedro Marques Lopes, ontem comentavas, logo durante ainda a aprovação do Orçamento de Estado, comentavas também tão crítico esta posição do PSD. Pouco depois, Rui Rio veio também dar explicações. Pergunto se, de alguma forma, o que o líder do PSD disse te trouxe mais alguma clarividência sobre esta posição de juntar o voto do PSD ao Bloco de Esquerda nesta matéria.
Não, piorou. Piorou muito. Porque o que eu percebi pela intervenção de Rui Rio é que ele não tinha percebido mesmo o problema. Por um lado, agrada-me que seja só ignorância, por outro lado, preocupa-me que um líder de um partido que supostamente, e que é alternativa ao governo a Portugal, tenha, enfim, não domine estes temas de uma maneira clara. E isso preocupa-me, enfim, correndo o risco de repetir o que o Pedro Adão e Silva disse na questão do PSD, a mim perturba-me, porque eu mesmo andei aqui a elogiar durante bastante tempo a postura moderada, participativa, colaborativa do Partido Social Democrata, e que até estava convencido que, em termos táticos, iria dar, enfim, vantagens nos confrontos eleitorais. Isto, de repente, em 15 dias, implodiu. Implodiu porque, pelos vistos, o Partido Social Democrata, a direção de Rui Rio, às segundas-feiras alinha com o Chega e às terças-feiras alinha com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Quer dizer, é assim algo que eu não consigo discernir aqui uma linha estratégica. Quanto à responsabilidade, está tudo dito do PSD neste dossiê. Quer dizer, quando um partido que quer ser alternativa se dá ao luxo de ter uma conduta irresponsável, com uma conduta que não só põe em causa a estabilidade do sistema financeiro português, que põe em causa o posicionamento de Portugal nos mercados hoje em dia, que lança um grande ponto de interrogação sobre o que se vai passar no Banco Espírito Santo, ou melhor, no Novo Banco, é aquilo que relembro que também estão em causa os índices de solvabilidade, portanto, gera-se logo uma desconfiança dentro do banco. Portanto, isso acho que é de uma irresponsabilidade atroz. Mas, se me permites, eu não queria limitar isto ao PSD, porque o Bloco de Esquerda e o PCP foram muito bem a favor da nacionalização. É a opinião que tinham sobre este dossiê, que se devia nacionalizar. Bom, eu acho que isso seria ainda muito pior do que o dinheiro que agora estamos a pagar. Eu compreendo que, em termos ideológicos, o PCP, nomeadamente, não lhe agrada a banca privada e achasse que devia haver muito mais banca pública do que a que já há. Quer dizer, portanto, iríamos somar um novo banco à Caixa Geral de Depósitos, provavelmente outros. Mas o facto disso ser uma opção ideológica, doutrinária, estratégica do Partido Comunista Português não lhe permite, nem ele nem ao Bloco de Esquerda, promover uma decisão que compromete o bom nome do Estado português. E o que o PSP, o Bloco de Esquerda e o PSD fizeram foi comprometer o bom nome do Estado português. Porque, quer dizer, isto não é assim, quer dizer, o Estado não faz um contrato. E, de repente, os partidos lembram-se e dizem, afinal, não. Isto, então, era... Quer dizer, o Estado deixava de poder sequer aparentar ser uma pessoa de bem. E atenção, porque, evidentemente, o contrato tem duas partes. Vamos imaginar que havia indícios severos e graves que levantavam a hipótese de as partes não estarem a cumprir, uma das partes não estar a cumprir o contrato. Portanto, aí seria haveria alguma capacidade da outra parte de denunciar. Agora, isso não existe. Portanto, o que o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda fizeram, e isto não tem a ver com as suas opções ideológicas de se privatizar ou de nacionalizar ou de se vender a este ou de liquidar, o que esses três partidos foram, o que disseram foi, bom, o Estado português não pode ser olhado como uma parte séria quando estabelece um contrato. E isto é gravíssimo para o PSD, é gravíssimo, eu acho mais grave para o PSD porque vem de uma posição que não era esta, mas também é grave para o Bloco de Esquerda e para o PCP, como é evidente.
Bernardino estava aí a discordar.
Eu sei que sim, imaginava que sim. Né?
Vamos lá ver. Primeiro, queria dizer que em relação à nacionalização, enfim, vale a pena estarmos aqui a discutir, não vamos chegar a nenhuma conclusão sobre se custaria mais ou menos do que este processo em termos financeiros estritamente considerados. Mas, na verdade, teríamos um instrumento de intervenção na política económica muito importante, e ainda mais importante nesta fase que estamos a viver. O Banco Espírito Santo tinha uma forte rede de ligação com muitas empresas, pela sua história e pela sua ligação a certas áreas do tecido económico. E isso podia ter sido preservado a partir de uma gestão pública do novo banco, neste caso, e teria efeitos muito positivos na capacidade do Estado de alavancar a economia portuguesa. E isso tem que ser contabilizado também. Depois, eu acho curioso que não se possa romper os contratos quando se trata de mandar dinheiro para a banca, mas pode-se romper outros compromissos quando se trata de limitar os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, nas convenções coletivas, nos contratos coletivos de trabalho, essas convenções foram assinadas de livre vontade entre sindicatos e associações empregadoras. E agora, o Estado disse a partir de determinada altura, no tempo do governo Passos Coelho, que quando os empregadores quiserem, eles vão caducar a partir de certa data. Ora, esses trabalhadores também precisavam que o Estado mantivesse a sua palavra e mantivesse na legislação aquilo que sempre vigorou, é que um contrato coletivo se mantém enquanto durar a vontade das partes e só pode ser alterado por vontade de ambas as partes, para proteger exatamente os direitos dos trabalhadores. E, portanto, eu acho que o Pedro Marques Lopes está muito preocupado com a imagem do Estado quando se trata aqui, enfim, da credibilidade externa perante o Banco Central Europeu e o Novo Banco e a Lone Star, mas pouca gente se preocupa com a credibilidade do Estado quando diz a centenas de milhares de trabalhadores, bom, vocês tinham estas condições e estes direitos, mas quando o patrão quiser, vão deixar de ter. É a mesma coisa, é a mesma falta de credibilidade do Estado, e isso é particularmente grave do nosso ponto de vista.
Nas palavras de um grande líder do Partido Comunista Português, olhe que não, Dr. Bernardino, olhe que não.
Bom, Pedro, sobre isso não nos vamos entender, e ainda bem, por isso é que estamos aqui a debater. Eu acho que também, vamos lá ver, o Dr. Rui Rio, estou em certa medida de acordo com o que ambos disseram em relação à posição do Dr. Rui Rio. É evidente que eu não prefiro nem das suas posições políticas anteriores, nem das que ele agora tem. Mas, de facto, houve aqui uma alteração. Dá a impressão que, a determinada altura, a direção do PSD decidiu, bom, a maneira mais rápida para chegar ao poder é alinhar com uma estratégia populista, abrir os braços ao Chega, que pode-nos fazer falta mais para diante, embora eu também acho que, em certos aspectos, o Dr. Rui Rio não rejeita certas posições mais extremistas à direita. Na sua concepção de vida, de sociedade, eu penso que algumas ele também não as rejeita. E, portanto, tem este taticismo que vai evidenciando esta incoerência e que, enfim, quase compara com o taticismo do meu antigo vereador aqui, que teve cá durante um ano, que na mesma votação, na mesma proposta em poucos minutos, teve três posições diferentes. O PSD ainda só teve duas, mas se calhar ainda pode vir a ter a terceira, não sei.
Nem propósito, por falar no Chega, Bernardino Soares lidou com André Ventura aqui na Câmara de Loures, onde hoje nos recebe. O Chega é ou não uma ameaça para o PCP?
Eu acho que o Chega é uma ameaça para a democracia, não é especificamente para o PCP.
Porque em termos de eleitorado?
O que eu acho é que há muita gente no nosso país que tem vindo a sofrer ao longo dos anos as consequências de políticas de direita aplicadas por vários governos. E há muita gente que está desencantada e zangada com a vida, com a política, com a sociedade. E é nesse aspecto que o Chega intervém.
Mas, e fê-lo aqui, por exemplo, nas eleições autárquicas há 3 anos e pouco atrás, com aquelas tiradas demagógicas e populistas que agora reproduz em mais ampla escala, digamos assim. Mas eu posso aqui partilhar o que é que foi depois a posição de André Ventura enquanto vereador. Só cá esteve 1 ano, é verdade, depois zarpou para outras paragens. É que não fez nenhuma proposta consistente, concreta para o debate político local. Não apresentou nenhuma proposta. O que ele fazia era discutir umas questões jurídicas das propostas que iam à reunião de Câmara, por mais ou menos razão, mas sempre no plano jurídico, e de 3 em 3 ou 4 em 4 reuniões fazia um discurso contra o não pagamento das rendas nos bairros sociais. E pronto, resumiu-se a isto a participação de André Ventura aqui na Câmara Municipal de Loures. Isto é bem um exemplo, por isso é que eu estou a dá-lo, de como é inconsequente, e as pessoas devem ser esclarecidas acerca disto, um discurso que procura aproveitar as insatisfações, muitas vezes justas, metendo pelo meio falsas fundamentações e causas fundamentadas em posições racistas e xenófobas e muito, muito de extrema-direita, mas que na realidade não resolvem nenhum problema, nem pretendem resolver nenhum problema, pretendem apenas promover uma força política na base da insatisfação de muita gente, que tem que ser combatida. E o que é triste é que o PSD, a direita tradicional, digamos assim, tenha achado que era uma boa posição, desde que lhe garantisse uma mais fácil chegada ao poder, aceitar no seu convívio esta força política que é o Chega de André Ventura.
Pedro Marques Lopes, Pedro Domingos Silva, estamos quase a fechar. Pergunto se tem alguma questão para colocar ao Bernardino Soares antes de o deixarmos regressar ao Congresso.
Se Bernardino Soares acha que este é o Congresso que marca o início da sucessão de Jerónimo de Sousa.
Aqui no PCP isto não é uma monarquia, não é? Portanto, não há.
Eu não disse isso, Bernardino. Eu perguntei se este marca o início do princípio.
Vamos ver o que é que amanhã o Comitê Central decidirá em relação quer ao Secretário-Geral, quer aos organismos dirigentes do Partido Comunista Português. E as soluções que encontrarmos serão certamente boas. E sejam quais elas forem, os portugueses podem continuar a contar connosco. Nós cá estaremos para travar os combates que temos travado e todos aqueles que teremos pela frente, e não serão poucos, não só em defesa das nossas posições, das nossas propostas, mas também em defesa do regime democrático e das liberdades que vão estar cada vez mais na ordem do dia.
E pergunto, agora retomando a questão de há pouco, o Bernardino falava num bom resultado nas autárquicas, o que é que isso significa exatamente?
Bom, nós não temos nenhuma métrica já definida para isso. Agora, claro que temos a ambição de conquistar mais câmaras e recuperar as câmaras que perdemos, e tudo isso é objetivamente um desejo, e é para isso que vamos trabalhar, e eu acho que temos condições para ter sucesso.
Já agora, se nas presidenciais a candidatura apoiada pelo PCP não continuar a manter os valores que as sondagens lhe dão, isso que lições é que será?
Os balanços fazem-se depois. As sondagens também não votam. As sondagens normalmente desvalorizam os candidatos do PCP ou apoiados pelo PCP. E eu penso que aqui também é o caso. Acho que ninguém duvida que o meu camarada João Ferreira é pela sua postura, pela forma, pela afirmação que faz dos princípios que a sua candidatura comporta e pelo trabalho que já demonstrou saber fazer em defesa dos interesses nacionais e dos interesses das pessoas, do nosso povo, acho que é um candidato com excelentes condições para travar esta batalha. Assim haja debate e batalha, porque na realidade também o João Ferreira tem estado a fazer encontros, campanha e tudo mais, mas como os outros candidatos não fazem, salvo o atual Presidente da República, que faz não fazendo, não há debate sobre as presidenciais, e isso só prejudica quem tem posições sólidas e coerentes, e eu acho que esse também é um aspecto em que precisamos de avançar rápido nas próximas semanas. As presidenciais têm que passar também para o centro do debate político e permitir que todos os candidatos apresentem as suas opções.
Foi a posição de Bernardino Soares, convidado deste Bloco Central Especial realizado aqui no Congresso 21 do PCP, que a TSF vai continuar a acompanhar. Pedro Marques Lopes, Pedro Domingos Silva regressam em formato Bloco Central sem PCP já na próxima sexta-feira.
Adeus, obrigado.
Adeus.